Boas tardes, irmãs. Fiquei aqui um pouco longe por causa da gravação, mas tá bom. Estamos... O microfone se dá o mesmo som. Será que as irmãs que estão lá atrás dá para ouvir? Dá para entender o meu portunhol aí? Vou procurar conversar bem devagar para que não fique tão difícil para vocês enxergar a minha pronunciação. Agradeço às irmãs o convite para estar com vocês. Vamos a orar um minutinho, vamos a invocar o nome do nosso Senhor. Ele está onde estamos dois ou três dos filhos dele. Aqui estão as filhas do Senhor. Oremos. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, esta preciosa oportunidade que o Senhor quis preparar para cada de nós aqui. Te agradecemos porque o Senhor é fiel à sua promessa. O Senhor disse que onde estamos dois ou três reunidos em teu nome, tu estás conosco. E por isso estamos confiados e seguros de tua presença, Senhor. Viemos diante de ti através do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Te rogamos, Senhor, que nos guardes na tua presença. Rogamos que teu Santo Espírito seja com cada de nós. Agradeço, Senhor, a boa disposição das minhas irmãs para contigo. Te rogo que fales aos nossos corações, que conquistes para ti nossos corações. Nós colocamos aos teus pés, Senhor, não somente minhas irmãs que escutam, senão o teu servo que fala. Queremos ouvir de ti. Desejamos que a tua palavra possa nos falar. Que teu Espírito possa nos tocar. Que a vida da tua palavra salte da tua palavra para nossos corações. Precisamos, Senhor, do bálsamo da tua palavra, da tua vida, do ânimo, da fortaleza que vem do teu amor. Seja com cada de nós, Senhor. Seja com tuas amadas filhas, ó Pai, fortalecendo elas, enchendo elas de ânimo, de luz, de alegria e de boa vontade para te servir o resto de nossas vidas, Senhor, e pela eternidade. No precioso nome de Jesus Cristo, encomendamos a ti nossas vidas, encomendamos a ti esta tarde, Senhor. Amém. Amém. Tenho comigo aqui duas traduções. Uma tradução em espanhol, que para mim é mais fácil encontrar nos cantinhos aí. E outra em português. Eu sei... que na Bíblia, quando Deus quis falar de maneira especial às irmãs, às mulheres de Deus, Deus não escolheu que fosse um homem que pudesse falar para as irmãs. No capítulo 31 do livro dos Provérbios, onde aparece um capítulo especial dirigido para as mulheres santas de Deus. Ainda que a maioria do livro dos Provérbios foi escrito por Salomão, que foi um homem que tive muita experiência com muitas mulheres, Deus não considerou válida e suficiente essa experiência de Salomão. E ainda que ele foi aquele que escreveu boa parte do livro dos Provérbios, aquele capítulo especial 31, que eu não me vou referir a ele só agora, Deus quis que fosse uma mulher anciã, a mãe de um rei. E vocês lembram que esse capítulo 31 foi escrito por ela. Disse, a profecia com que a mãe do rei Lemuel falou para ele. E nessa profecia, ela fala primeiro para o rei e depois fala da mulher virtuosa. E me parece muito interessante que Deus julgou que não era bom que um homem esteja falando a mulher acerca da mulher virtuosa. Porque vai parecer como se esse homem quisesse tirar vantagem. Isso não está bem. Um homem ensinando mulheres, que pode fazer? O homem não pode fazer isso. Deus escolheu que fosse uma mulher, uma velhinha, uma mãe. Ela sim tem autoridade para falar às mulheres. Então, vocês me vão desculpar hoje que eu sou homem. Neste caso, eu preferiria ser uma velhinha e não um barbudo, mas tá bom. Pela vossa boa vontade e tal, vocês me vão perdoar. Mas, por favor, tenham em conta e imaginem-se que é uma velhinha que está falando com vocês, amém? Para que seja mais fácil para vocês me receber, amém? Gostaria que lêssemos no livro de Gênesis, que é esse precioso livro dos começos, das origens, onde a palavra de Deus começa a nos revelar muitas coisas. Vamos ler ali no capítulo 2 algumas das coisas que começou Deus a falar. Eu tenho, como disse, as minhas duas versões aqui para comparar. Vamos ler capítulo 2, desde o verso 18. Vamos pôr atenção ali, nesse texto, porque esse texto, que é a palavra de Deus, alumia nossos olhos. Outros textos posteriores da Bíblia têm base neste texto. Então, este texto pode nos falar muito. Obrigado. Vocês também vão precisar da luz, né? Sim? Amém. Disse mais o Senhor Deus. No capítulo 1, ele foi falando por escalas, por degraus, até chegar ao último degrau, quando fiz o homem, varão e mulher. E aí Deus falou que era bom em grande maneira. E ele quis fazer o homem, a sua imagem, em dois sexos. a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus quer expressar algo de si mesmo através do ser humano em família e em dois sexos. O fato de Deus ter criado o ser humano em dois sexos é transcendente. Hoje nós pensamos, bom, era necessário que o gênero humano se multiplicasse e por isso Deus fez o homem em dois sexos. E certamente que isso é uma necessidade, mas temos passagens na Bíblia depois, no Novo Testamento, quando Deus disse que o homem e o corpo não foi criado para a fornicação. E depois, quando os filhos de Deus estemos ressurretos, e já não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, já não teremos filhos, estaremos em um estado diferente, ainda continuam os dois sexos. Ainda continuam mulheres e homens, filhos e filhas de Deus. Porque o objetivo dos dois sexos não é somente ter filhos. Porque pudéssemos ter tido filhos como as árvores têm frutas. Deus não é corto de imaginativa para ter feito de uma outra maneira. O propósito de Deus vai além da multiplicação do gênero humano. Os que são mulheres e os que são homens, o som não somente para se multiplicarem. Ainda depois, quando não haverá casamento, continuarão homens ou varões e mulheres. Porque Deus tem um propósito ainda mais elevado para ter feito as coisas dessa maneira. Existe nisto um propósito representativo. E isso é muito importante cada um de nós compreender. O que quer dizer um propósito representativo? O ser humano, nos dois sexos, homem e mulher, foi criado com um propósito representativo. Deus é espírito, Deus é invisível, e Deus se faz conhecido através de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas resulta que na Bíblia completa, já vindo tudo o contexto, o mistério de Cristo tem a ver com Cristo e a Igreja. Quando uno toma aqueles versos que falam do mistério de Cristo, se dá conta que o mistério de Cristo é com a Igreja. Sem a Igreja, o mistério de Cristo não estaria completo. Aí em Efésios, por exemplo, capítulo 6, vocês veem que Paulo começa a falar, capítulo 3, no verso 6. Paulo vem falando do mistério de Cristo. E quando você faz seguimento, se vocês querem fazer esse seguimento, um minutinho, só para constatar isto, no princípio, uno escuta essa expressão, o mistério de Cristo, e pensa que se limita somente à pessoa do Senhor Jesus, na eternidade, na criação, na encarnação, na sua vida sem pecado, na sua crucifixão, morte, ressurreição, ascensão. O que mais poderíamos pensar que tenha a ver com o mistério de Cristo, se não isto dele? Mas venham comigo, por favor, aqui Efésios 3, depois voltaremos a Gênesis. E diz assim Paulo: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Ele começa a falar do mistério. Conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo qual, quando lerdes, quando lemos as epístolas de Paulo, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, e aqui vai dizer, qual é o mistério de Cristo? Vem falando desse mistério, e agora diz, qual é? Qual é o mistério de Cristo? A saber, que os gentios são co-herdeiros. E aí já começa uma palavra muito bonita que tem a ver muito com vocês. Co-herdeiros. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha o que falou que era o mistério de Cristo. Vem falando de coerência, de co-participação e de ser membros do mesmo corpo. Isso que é o mistério de Cristo. Isso que é a expressão de Deus, que é amor. A revelação de Deus diante da criação. Mistério de Cristo, aqui não mencionou o nascimento virginal dele, não mencionou sua vida humana, não mencionou a sua crucifixão, sua ressurreição, sua ascensão, ainda que tudo isso está implícito. Mas quando vem falando o mistério de Cristo a saber, começa a falar de coerência, de coparticipação e de ser membros de um mesmo corpo. Essa é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Então, o mistério de Cristo tem a ver não somente com a cabeça, o Senhor Jesus Cristo, tem a ver com a igreja. Uma igreja. Então, a chave de toda a Bíblia que nos permite compreender a essência da conjunção da palavra, que não são pedaços isolados, como peças isoladas de um quebra-cabeça, sino que todas as peças juntas nos mostram aquela imagem e aquela chave que nos deixa enxergar em essência de que trata a palavra de Deus. É essa, o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é um matrimônio entre Deus e seu povo, entre Cristo e a igreja. Então, quando Deus falou e disse, façamos o homem a nossa imagem, ele não fez só um homem. Ele fez o homem em dois gêneros. Deus fez uma família, porque quando Deus disse nossa imagem, está mostrando a família divina, que Deus é uma trindade. O próprio Deus, que é um só Deus, é um Deus em família. Deus é um Deus em família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus quer ser conhecido e compartido. Deus quer se revelar, quer se mostrar e quer ser nossa vida. E quer expressar a sua trindade, sua essência, que é amor, através do homem. E se Deus é amor, como vai fazer somente um homem? Se Deus é trindade, o próprio Deus é família, como vai aparecer um ser humano num só sexo? Me compreende? Ele podia ter feito uma árvore que os meninos nascessem de árvores, poderíamos ser como anjos, que não são nem homens nem mulheres. Mas isso não expressaria o que Deus quer expressar. Então, quando ele fez o homem em dois sexos e falou, nossa imagem, nossa semelhança, e domine sobre a criação de Deus, aí estamos vendo que estamos falando desse princípio representativo. O homem em dois sexos e em família é necessário para expressar a Deus, para que Deus possa ser conteúdo ou contido e expressado e representado através de um homem coletivo, um homem família. Então Deus, desde o princípio, ele criou ao homem família, porque o próprio Deus é trino. O próprio Deus é trino. Então, nós temos que entender que fomos constituídos para conter a Deus, expressar ou canalizar a Deus juntos e expressar a Deus em família. Se não é em família, em conjunto, não vai ser conhecido Deus no universo. Ele vai ser conhecido na relação. Porque Deus, a Trindade, é relações. O amor não pode ser um amor sozinho. Amor tem que ser viver para o outro. O pai vive para o filho no espírito. O filho vive para o pai no espírito. Nenhum está centrado em si mesmo, senão está centrado no outro. Porque assim é que é Deus. Então, se Deus é assim, como o homem sozinho vai representar a Deus? Por isso a Bíblia, quando fala de Adão, em Romanos capítulo 5, você lembra? Se querem constatar isso, podemos ir lá. Capítulo 5 de Romanos, e você vai encontrar lá uma frase muito interessante. Capítulo 5, verso 14, a última frase do verso. Romanos 5, 14, a última frase. Lá diz Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esta é uma frase muito reveladora. Adão prefigurava Cristo. Ou seja que, quando vemos a história de Adão, Deus não somente nos está falando de Adão, nos está falando de uma parte do mistério de Cristo, de uma parte. Porque Adão não é sozinho. Em Gênesis 5, e vamos ler, eu gostaria melhor esta vez ler, porque assim vocês ficam mais seguras. Porque minhas palavras vocês têm que coar. Ainda que procure ser uma velhinha, posso ter prejuízos. Tem que ter cuidado com esse barbudo aí. Mas a palavra de Deus, essa é confiável. Então, diz aí, no capítulo 5, nos versos 1 e 2, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher, os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Diz, escuta esse mistério aqui. Foi Deus que chamou os dois de Adão. Depois de caído, Adão chamou a sua mulher de Eva. Foi Adão que chamou a ela de Eva, depois da queda. Mas antes da queda, Deus chamou os dois juntos, Adão. Nós só estamos acostumados a ouvir falar Adão e Eva, verdade? Mas o assunto de nome de Eva vem de Adão depois da queda. Quando Deus chamou a eles, ele colocou o mesmo nome para os dois. Quando Deus falou, façamos o homem, Essa palavra homem é Adão, que vem de Adama, que é a terra, o barro da terra, o pó da terra é Adama. E por isso vem Adão, que é tomado da Adama. Mas os dois são chamados por Deus Adão. Isso é muito significativo. E por isso é que nos países onde a Bíblia era mais tida em conta, países protestantes, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países escandinavos, onde prevaleceu o protestantismo, que tinha a Bíblia como norma de fé, de conduta, nesses países a mulher toma o nome do marido. Mas não é porque é que o nome dela não vale e, que ele, e dele que vale mais. Não, não é por isso. É que na Bíblia os dois têm o mesmo nome. Não é que ele tem um nome e ela tem outro nome. Não, é que tem que ser juntos que têm o mesmo nome. Porque juntos é que eles expressam o mistério completo. Tá? E isso já nos fala. Se Deus aos dois chamou de Adão, quer dizer que Deus está considerando o mistério em conjunto. E então, lá, liamos em Romanos que disse que Adão prefigura aquele que viria. Depois Adão chamou a ela de Eva, porque ele era chamado de Ish, barão, em hebraico. Isha quer dizer baroa, mulher. E depois da queda, Adão chamou de Eva. Então, em 2 Coríntios, vocês também já conhecem isso, mas só para lembrar, por se acaso alguma das irmãs é mais nova, por causa dela vamos mais devagar, no capítulo 12, vocês aí se dão conta de que Deus compara, no capítulo 11 também, a Eva com a igreja e a Cristo com Adão. No capítulo 11, disse o verso 2 e 3, de segunda aos Coríntios. Porque selo por vós com selo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então ele está falando a igreja como uma esposa, como uma virgem. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E daí nos damos conta como Paulo está comparando a Eva com a igreja. Vê? O Espírito Santo faz que Eva represente a igreja, a qual é parte do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a coparticipação, a coerência, ser um mesmo corpo. Porque Deus é amor eterno. E ele não poderia expressar e realizar seu amor eterno se ela não herdasse tudo o que é dele. Se ela não fosse uma mesma coisa com ele. Se não coparticipasse e coherdasse, sendo carne da sua carne e osso dos seus ossos, não seria completo aquele mistério. Então, o assunto do mistério de Cristo nos esclarece isso que estamos falando de princípio de representatividade. Fomos feitos, o único Adão foi feito em dois sexos para representar a Deus em família, porque Deus é amor, é trino. Está o amante que é o Pai, o amado que é o Filho e o amor que é o Espírito. Então Deus se representa no homem, mas o homem é varão e fêmea. Os dois têm o mesmo nome, Adão. Então, vendo que esse mistério é representativo Agora sim, então vamos ler aí em Gênesis 2, porque não vamos estar lendo somente uma passagem histórica. Sim, é uma passagem histórica, sim. O assunto de Adão e Eva é histórico. Se não fosse histórico, nenhum de nós estaria aqui. Somos filhos deles, não? Mas não somente é histórico. Lembre-se, é figurativo. Ou seja, que temos que ler esta história entre linhas. Assim como quando Paulo lia aquela história dos patriarcas, você lembra que ele lia acerca de Abraão, acerca de Sara e de Agar, e daquele menino que nasceu com Agar, Ismael, e aquele outro menino que nasceu já de Sara, que era uma velhinha que virou uma moça, porque aquele rei se namorou dela, de uma velhinha de 90 anos, um rei ficou enamorado. É porque Deus colocou a sua mão e renovou os dois. E agora nasceu pela força do Espírito Isaac. Então, essa é uma história, mas Paulo, vocês lembram lá em Gálatas, disse, o qual é uma alegoria. Ou seja, através de uma história, Deus não somente está contando uma história, sino projetando uma alegoria para abrir nossos olhos. Estas duas mulheres, disse Paulo, correspondem aos dois pactos, às duas maneiras de se relacionar com Deus. Como se relacionou Abraão com Agar e que nasceu da força, do esforço dele? Nasceu Ismael. E como nasceu Isaac? Ah, Isaac nasceu pela obra de graça, pela intervenção do Espírito de Deus. Nasceu Isaac. E qual dos dois é o herdeiro? Não Ismael, sino Isaac. Então, Paulo, quando lê aquela história, ele está vendo muito mais que história. Ele tem olhos abertos para ver a Deus detrás. E assim, quando Paulo lia de Adão e Eva, ele viu a figura. Adão, figura daquele que viria. Eva, figura da igreja. E Cristo e a igreja, os dois mesmos, são um só mistério para expressar a Deus em trindade. Cristo fazendo um com ele, se expressando através dele e fazendo ela herdeira de tudo que é dele. A glória que me deste eu te para eles. Esse é o amor. Deus é um Deus que não precisaria de ninguém para fazer tudo o que fez, mas ele nunca faz nada sozinho. Diz a Escritura que todas as coisas que o Pai fez, as fez com seu Filho. Nada do que foi feito sem Ele. Porque esse é o caráter de Deus. O Pai não fez nada, nem planejou nada, senão com seu Filho. E o Filho planejou com o Pai e para o Pai. E o Pai faz todo pensando no Filho. E o Filho faz todo pensando no Pai. E esse Espírito que provém do amor do Pai e do Filho, que é o amor de Deus, esse é aquele que Ele intenta expressar na terra através do homem família, do homem coletivo, da igreja e das famílias da igreja. Assim é que Deus. Então temos um chamamento. E se temos esse chamamento, quer dizer que também temos esse tipo de funcionamento. Porque se não tivéssemos sido desenhados e desenhadas para isso, não poderíamos. Mas se esse é o propósito para o qual fomos criados, quer dizer que fomos desenhados para isso. E quando uno não entende como foi desenhado, não se entende a si mesmo. Às vezes não nos entendemos, porque não sabemos para que fomos criados, qual é a nossa função que vai nos realizar. Somente somos realizados quando estamos naquilo para o qual fomos criados. Quando estamos nesse ponto certo, aí somos realizados. E se não, parece que estamos fora de lugar. cada coisa foi desenhada, preparada para um propósito. E somente realizando esse propósito, vai encontrar realização. E se não, vai encontrar insatisfação. Não sabe para que vive, vai procurar buscar por aqui, por acá, por lá, e não vai encontrar. Mas Deus nos permite ser achados. E nos achamos em Deus. Precisamos ouvir a Deus para nos achar. Então vamos ler aqui Gênesis 2, desde o verso 18. Disse mais o Senhor Deus, já Deus tinha feito muita coisa. Já o universo foi feito, anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, principados, céus, terra, planetas, galáxias, animais, árvores frutais, flores, e até o próprio Adão já tinha sido feito. Já a árvore da vida estava no jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, e estava todo, mas Deus tinha que falar uma última palavra, tinha que falar algo mais. Eva não estava feita. Se dá conta? Ela não estava. Então, se Deus é amor, como pode faltar ela? Tem que dizer algo mais. Verdade? Então disse, disse mais o Senhor Deus. Não é bom. Ah, que coisa que disse Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus é amor. A solidão não é boa. Não é boa. Que tal que todos tivéssemos sido feitos nós como anjos? Bom, como está, querido anjo? Como está, querido anjo? Muito bonito, mas Deus foi mais imaginativo. Graças a Deus. Nos concedeu a nós algo mais que os anjos. Os anjos não foram feitos para expressar a imagem de Deus, mas os seres humanos, homens e mulheres, em família, se fomos criados para isso. Então Deus falou claramente, não é bom que o homem esteja só. E ele estava pensando em seu filho, porque Adão é figura daquele que viria. Ontem lembrávamos com os irmãos que o pai recebe do filho algo que, por reciprocidade, o pai quer que o filho também receba. O filho vive para o pai. Tudo que está no coração do filho é seu pai. A realização do filho é a alegria do seu pai, porque isso é o amor. E o pai recebe a lealdade do seu filho. Então o pai quer que seu filho se case, não esteja sozinho. Diz aquela parábola dos convidados, que vocês conhecem lá em Lucas, que havia um rei que quis fazer bodas a seu filho. Essa frase tão simples nos revela a profundeza do propósito eterno de Deus. Um rei quis, ou seja, nosso único Deus e Pai, esse é o rei, quis, esse é o propósito eterno de Deus. O que o rei quis, que o que Deus quis, fazer bodas a seu filho. Ou seja, se você compreende o que significa que Deus queira fazer o maior presente. E se você, como irmã, compreende o que quer dizer princípio representativo, você sabe que você foi desenhada para ser o maior presente. Sabe o que estava pensando Deus quando estava fazendo você como mulher? Vocês conhecem bem esse verso, vou ler em duas versões acá, em Provérbios 18, 22 el proverso 18:22, porque acho que há várias traduções aqui. Não sei se todos temos, eu tenho aqui a corrigida, ou atualizada, corrigida e revista e atualizada. Vamos ver, às vezes encontro que outros têm outras versões, mas vamos ler este verso aqui. Provérbios 18:22. Vocês sabem já de memória, mas não sei conforme a que versão. Te vou ler nesta versão aqui, e diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. O que quer dizer esta frase? Que é a mulher? Que é você, irmã? Cada uma de vocês que é? Sabe o que é? Quando Deus pensou em você como mulher e começou a planear a você e tem um plano, tem uma imagem final de você e Ele está fazendo isto cada vez mais de você. Disse, quem acha esposa, acha que? O bem. Quem é o bem? Aqui. A esposa. A esposa é a representação do bem de Deus para o homem. Alcançou a benevolência do Senhor. Que é benevolência? Boa vontade de Deus. Vocês sabem que vocês foram criadas para expressar a boa vontade de Deus. Que essa é a vossa missão. Vocês são a boa vontade de Deus. Deus tem boa vontade com suas criaturas. Ainda com esse bandido do seu marido, Deus é misericordioso. Porque ninguém merece essa boa vontade. Ninguém merece essa benevolência. Mas Deus não dá porque alguém mereça. Não é o caráter de Deus vender. O caráter de Deus é dar. O caráter de Deus é graça. O único que cura os problemas do ser humano é a graça. E a graça de Deus é benevolência, é boa vontade. Você compreende, irmão, tudo o que isso significa? Você entende tudo o que isso significa? Que você foi planejado por Deus para concretizar, para ser a realização da boa vontade de Deus para o bandido do seu marido. Vou falar assim, porque é que vocês podem falar, ah, isso será para os maridos perfeitos, mas para esse bandido? Me vão perdoar, irmão, não que seja bandido, não, mas estou falando assim para facilitar o entendimento das coisas. Minha pergunta, mas não me vai responder a mim, senão responda a Deus. E por favor, lembre-se que eu quero ser uma velhinha, não um barbudo. Para que não seja eu incorreto. Você quer ser, minha irmã, isso que Deus disse que você é? Você quer ser a boa vontade de Deus para seu marido? Você quer ser? Ou não? Porque se você não quer, ele não vai fazer isso. Outros versículos dizem que Deus castiga aos homens colocando eles nas mãos de uma mulher bem difícil. Dizem que aquele homem com o qual Deus está bravo vai cair nas mãos daquelas mulheres que são fatais. Isso está escrito lá nos provérbios. Hein? Quando Deus vai corrigir um homem, vai cair nas garras de uma mulher fatal. Isso está escrito na Bíblia. Não sei em vossa tradução qual é, mas você vai buscar essa tradução lá na Bíblia. Aí explica como é tudo isso. Aquele contra o qual o Senhor estiver bravo, enojado, irado, cairá naquele lugar para ser torturado. Disse que é uma tortura. Disse que aquele homem que vai detrás da mulher de outro é como aquele boi que vai para o matadeiro. Mas esses são casos já fora do propósito de Deus. Mas nós somos aqui os irmãos, as irmãs em Cristo. Aqui o Senhor está falando para seus filhos, para entender. Aquele que acha a esposa, acha o bem. Você, minha irmã, você é o bem que Deus, por graça, quer dar a seu marido e a seus filhos. Você foi planejada como bondade. Bondade. Esse é o principal segredo da feminidade. Bondade, benevolência, boa vontade. Se isso falta, a beleza exterior não é suficiente. A graça somente exterior não é suficiente. Vocês sabem quanto vocês são necessárias, você nem imagina quão necessárias vocês são. Que diferente seria o mundo se as pessoas encontrassem bondade no seu lar. Que diferente. Não haveria tanta violência, não haveria tanta frustração, tanto ódio. E quem foi desenhado, capacitado, que Deus lhe deu uma psicologia especial, um coração especial, umas capacidades que o homem varão não tem. Porque aqui o Senhor disse que ele que faz. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Não é bom, mas se ele encontra a esposa, encontra o bem. Está sozinho, solidão, não é bom. Deus não gosta que a gente esteja em solidão. Deus é amor. Deus quer que esteja em comunhão, como um oásis, em amizade, em boa vontade. Então, disse, far-lhe-ei, disse aí, vocês conhecem a continuação aí do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei. Ou seja, quem decidiu fazer isto? Deus. De quem está fazendo isto? Quem está fazendo você, minha irmã? Você sabe que Deus está fazendo você? Você sabe que Deus tem um plano para você? Ele sabe como você vai chegar a ser se você se encomenda nas mãos de Deus para que Deus possa cumprir o que Ele tem planejado. Você é o bem que Ele não tem. Não é bom que Ele esteja só. Ele precisa de você porque Deus ama Ele. Mas como Deus ama seu marido, sabe como Deus demonstra seu amor a seu marido, não somente porque Cristo morreu na cruz. Claro, isso é fundamental, isso é a salvação eterna. Mas aqui estamos falando do mistério representativo. Deus o salvou e esse é o primeiro bem, é o próprio Deus. Mas depois disse, você, minha irmã, você é o mais grande presente de Deus. Que Deus quer dar por pura graça, porque Deus é graça, Deus é bondade. Você tem essa missão de representar o bem, de representar a boa vontade divina. Você pode aceitar essa missão? Isso é uma missão muito grande que Deus deu a vocês. Ele deu a vocês coração, idoneidade, vocês têm um sexto sentido. Vocês olham, vocês se dão conta de muitas coisas. Vocês têm esse sexto sentido, verdade? O homem não, porque ele é homem. Mas vocês são mulheres. E porque vocês são mulheres, vocês têm uma idoneidade especial para preencher um vazio. Esse vazio vai continuar vazio se você não quer preencher com sua bondade, que é a bondade do Senhor através de você. A bondade de Deus passa através de você. Vocês representam a vontade de Deus. Vocês são o rosto da benevolência divina. Vocês são. Você compreende isso, minha irmã? Será que você quer? Ou se não, esse não merece. Não. Esse que vai para o inferno. Não há purgatório? Então será para o inferno. Se você não quer, você vai deixar um grande vazio. Você vai deixar uma grande frustração. Depois vou invitar algumas das duas ou três irmãs para o que falo para os maridos. Mas agora estou me imaginando uma velhinha falando para as irmãs. Você tem que perdoar. Fale, ei, Deus está fazendo isto. Uma ajudadora, ou seja, colaboradora, por isso copartícipe, coerente, de coerência, membro do mesmo corpo, para fazer tudo juntos. Sabe, eu às vezes viajo com minha esposa, e às vezes não posso viajar com ela, temos filhos e às vezes situações. Eu vou contar, por exemplo, eu chego a ver uma paisagem bonita, linda, uma praia hermosa, um mar nas montanhas, um jardim. Você acha que eu posso desfrutar isso se ela não está? Um pouquinho só. O que eu quero é que ela veja isso. Que ela veja esses jardins, essas flores. Olha que lindo. Juntos estar aí. Se ela não está, eu não posso desfrutar. Meu desfruto é eu. Se ela desfruta, quando eu vejo ela alegre, isso é que me alegra a mim. Eu não me posso alegrar se ela não se alegra. Me compreende? E ela, a alegria dela, aqui é a alegria minha. Se ela está feliz, eu estou feliz. Ou seja, o pai podia fazer tudo sozinho, mas não quis. Nem sequer o Deus Todo-Poderoso quis fazer. Ele tem um filho. Ele faz tudo com seu filho. Não faz nada sem ele, porque Deus é amor. É juntos que se fazem as coisas. Fazendo juntos, planejando juntos, decidindo juntos. Disse que o arquiteto, disse Provérbios 8, o arquiteto do pai é o filho. Um arquiteto tem em conta tudo que a família precisa. Ele não vai fazer pensando sozinho nele. Ele tem que se colocar no lugar do outro, isso. Se colocar no lugar do outro, com boa vontade, com bondade. Isso é o que vai permitir a Deus expressar entre nós. Pensando um no outro. Vivendo um para alegrar o outro. Sabendo que o que me realiza a mim é a realização do outro. Mas hoje o egoísmo quer que pretendamos nos realizar sim no outro. E isso nunca vai dar certo, porque Deus mesmo não é assim. O próprio Deus, que é suficiente em si mesmo, ele não faz nada só para si mesmo. se para seu filho, e o filho faz tudo para o pai. E assim eles decidiram fazer tudo para nós, nos envolver no amor deles. E eles querem ser, não somente nos prestar, sino nos dar seu amor. Que eles sejam um em nós. Então fomos criados para o amor. Fomos criados para a boa vontade. Fomos criados para a bondade. E essa tem que ser uma decisão. Não temos que ser egoístas. Temos que entender que o que damos, damos por amor a Deus. Não podemos entrar nesse mundo de comércio. Se me dá, eu lhe dou. Esse é o mundo do diabo, não o mundo do Senhor. O Senhor ama primeiro, Ele dá. E diz a Escritura que o bem que cada um fizer, esse vai receber. Você vai ser realizada na medida que você é boa. É o bem, a benevolência de Deus. Isso que vai realizar você. Até nas relações íntimas. Quando você pensa só em uno mesmo, você mesmo não vai ficar bem. E quando você pensa em dar, quando você pensa em conceder, em alegrar, em realizar, aí é que você também, Deus vai galardoar você. Assim é Deus. Sempre temos que pensar no outro. Sempre o outro é o primeiro. Assim é o próprio Deus. Ele amou primeiro. Ele está pensando em nos realizar, nos fazer um. Que quer dizer autoridade? Quer dizer guardar, servir, pensar na seguridade do outro, proteger a vida. Isso que é autoridade. Não é mandar, não é gritar. Está presente para cuidar, para servir, para suplir, para ajudar. Isso que é autoridade. Então a realização não se dá se não estamos na linha do Espírito. Para nós ser realizados, temos que cumprir a nossa função, que é realizar ao outro. Então diz, fale ei, auxiliadora. Essa é a parte correspondente que sempre faz falta. Que tem que estar aí, ou senão haverá essa solidão, esse buraco, essa falta de vontade. Mas para que vai fazer se não tem ninguém que vai desfrutar, se não tem ninguém que vai apreciar? Não compreende? E quando disse idônea, isso quer dizer capacitada. Irmãs, vocês são idôneas. Vocês foram preparadas para amar. Vocês foram preparadas para ser bondade. Vocês foram preparadas. Esse sexto sentido que vocês têm, feminino, que enxerga muitas coisas. Você dá uma olhadinha e já entendeu tudo. Entendeu muita... Claro que às vezes você não quer se dar por inteirada. Às vezes você não quer ser boa. Às vezes você é um pouco egoísta, quer se vingar um pouquinho, e você pode se vingar mesmo. Mas você mesma vai sofrer. Se você me conceder uns minutos mais, gostaria de mostrar alguns versos aqui, no livro do Cântico dos Cânticos. Isso está aí, depois de Provérbios e Eclesiastes, antes de Isaías. Aqui no Cântico dos Cânticos aparece um relacionamento de um casal que se ama. Este livro é um livro místico, é um livro que alguns julgam até eróticos e alguns pensam que é só erótico. Os mormones dizem que esse livro tem que sair da Bíblia e tiraram da Bíblia deles. Claro que colocaram os de Joseph Smith, que era polígamo. Mas inspirado por Deus, livro santo, estamos sendo da Bíblia. E aí aparece um relacionamento entre uma amada e o amado. E esse relacionamento vai amadurecendo desde os primeiros capítulos até os capítulos finais. Então eu vou pegar uns pedacinhos, e o primeiro pedacinho está no capítulo 2, verso 16, quando ela era mais nova. Ela era uma noiva nova, então ela tinha de si uma consciência e tinha dela uma consciência, e ela falava assim, capítulo 2, verso 16. Escute como falava ela aqui no início. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apascenta o seu rebanho entre os lírios. Meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apascenta o seu rebanho entre os lírios. No início, ela se coloca no centro. E ela disse primeiro, meu amado é meu. Ela é a possuidora. Ela está no centro de todo. Ele é para ela. Ele existe para ela, ele tem que satisfazer ela, as necessidades dela, ele tem que cuidar dela, e ela quer um marido para ela. E claro, se ele é dela, então ela vai ser dele depois. Nem o amado é meu. E depois, eu sou dela. Mas aconteceu lá no capítulo 4, no capítulo 5, que uma vez, era de noite, vocês lembram? E ele chegou muito cavalheirosamente, porque ele não é violador, tocou a porta. E ela, mas já estou acostada, onde sujar meus pés, como vou abrir agora? Então, ele se foi. Ele não quebrou a porta. Mas depois ela como que se deu conta que não pensou na necessidade dela, só na comodidade dela. Então, se levantou e sujou os pés, agora sim, abriu a porta, mas ele estava distante. Não estava por aí, não encontrava mais ele. Ai, aí já começou a sentir falta dele. Mas ele tinha chegado buscando ela, mas ela não entendeu. E deixou ele sozinho lá, no frio, na chuva. Então ele foi embora. E depois ela não entendia essa distância, esse silêncio, porque está encalado, já não me fala, já não me busca. O que aconteceu? Aconteceu o que ela fez. Ela foi que fez isso. Não é ele que não gosta dela. É ela que feriu ele. Então, ficou lá fora. É um grande perigo. Graças a Deus que este amado aqui do cantar não foi buscar outra. Graças a Deus. E depois, quando ele encontrou, agora não vou soltar. E prendeu dele e já disse que não vai soltar. Então agora, no capítulo 6, no verso 3, depois daquela experiência dela, olhe como ela fala aqui no capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3. Diz assim. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Você notou alguma diferença com a vez passada? Notaram a diferença? No capítulo 2 ele falava, meu amado é meu. Ele está no centro, ele está primeiro. Ela quer um marido para ela, mas ela não entende que o marido também quer uma esposa para ele. E quando as garotas são novas, elas querem um marido para ela. Mas elas têm que entender que também ele quer uma esposa para ele. É? Se não entendemos isso, vão começar as brigas. Mas depois daquela experiência, então, agora ela saiu do centro, ela começou a pensar um pouco mais nele, a procurar se colocar nos sapatos dele. E agora se deu conta que ela era dele, não somente ele, era dela. Agora ela disse, eu sou do meu amado. Antes era meu amado e meu, pertença. Agora ela sabe que ela que é um presente de Deus para ele. E se ela o ama, vai querer ser esse presente de Deus. Vai querer ser essa boa vontade, benevolência de Deus. Vai querer. Mas se ela não quer, ela vai fazer sofrer e ela vai sofrer. Os dois vão sofrer. Ela vai fazer sofrer e ela vai sofrer. Mas perdoa. Não faz isso por amor a alguém que não merece, mas faz isso por amor a Deus. Jesus falou que temos que fazer tudo por amor a Deus. Que o bem que nos façamos por amor a Deus é esse que vamos receber. Se você acha que seu marido não merece esse amor, seu filho não merece essa dedicação, você sabe que Deus merece. Então faça para Deus. Trate a seu marido da melhor maneira, com a melhor bondade que Deus capacitou você para ter. E faça isso por amor a Deus. Faça isso pensando em Deus, por amor a Deus. E você vai se beneficiar. E ele muito mais. Os dois vão ser mais felizes, ainda que sejam imperfeitos, se há uma decisão constante, um perdão constante. Irmão, isso vai trazer muita bênção na terra. E depois também. Já no final, no capítulo 7, já quase para terminar o livro, agora ela fala de novo. E ela diz no verso 10, assim, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Olha como fui madurando. Parece que fui se esquecendo dela e fui se centrando nela. Começou a entender que quão significativa e importante é ela para ela. Antes ela pensava, é meu amado e meu. A segunda vez falou isso, mas depois. Primeiro falou primeiro. Meu amado é meu e eu sou dele. Depois mudou a ordem. Eu sou do meu amado, mas continuou falando ele é dele. Mas a terceira vez já não falou mais ele é meu. Ela falou, eu sou dele e ele tem saudades de mim. Ele não pode viver sem mim. Que coisa tão difícil para as mulheres compreender que seu marido não pode viver sem ela. Pode ser que ela aparente que não, que sim pode, mas não é verdade. Não é verdade. Não é bom que o homem esteja só. Deus decidiu fazer o bem. Por graça, e você, minha irmã, você é o bem de Deus. Você é o bem que Deus, por graça, está dando como presente a seu marido. Se você quer e faz isso para a glória de Deus, você vai fazer feliz a sua família e você vai ser mais feliz e haverá menos problemas na terra e na outra vida. Vocês me compreenderam? Me perdoam por ter barba. Gostaria de ter cabelo branco de mulher e ser uma velhinha. para que você possa receber melhor de uma mulher, é melhor que uma velhinha ensine as mulheres. Na igreja são as mulheres que têm que ensinar as mulheres. Bom, oxalá. Vamos dar graças a Deus. Amém? E vocês são filhas de Deus. Graças a Deus que vocês são as filhas de Deus. Vocês são a bênção de Deus na terra. Querido Pai, quanto agradecemos tua bondade, teus planos de amor, de compreensão, de perdão. Quão necessária é uma mãe e um esposo, Senhor. Você sabe. E você fez. Graças por minhas irmãs que estiveram dispostas a ouvir, a examinar, e que te amam a ti, e que são instrumento teu, que tem uma missão altíssima, porque não lhe foram confiados tijolos nas mãos, campos, automóveis, sino pessoas. Pessoas amadas por ti foram confiadas nas mãos delas para elas representar a tua boa vontade. Tua bondade, Senhor. Obrigado por elas. Seja com elas, Senhor. Concede a elas superar as feridas recebidas. Sabemos que nós, os homens, nunca mereceremos elas. Mas por amor de ti, Senhor, que podamos nós amar elas e elas amar seus maridos, seus filhos. Por amor de ti. Por amor de ti, Senhor. Defende elas. Guarda elas para ti. E graças por ter feito elas, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito obrigado, minhas irmãs.